Ladies and gentlemen, we are live. A Linock está de volta no podcast mais maravilhoso do Brasil. Bem-vindo ao Falando de Nada. Eu sou Michel Arouca.
E eu sou a Aline Diniz. Olha só, o que aconteceu?
Não sei, resolvi fazer uma introdução meio coxinha, meio TV das antigas.
Eu achei que você estava fazendo a introdução crossover.
Ah, não. Hoje estamos aqui com o elenco completo do Derivado Cast. Alexandre Bonfá, o produtor do dia. E a Lezinha. E aí, Lezinha? Como é que você tá?
Que satisfação imensa estar aqui com os meus amiguinhos. Linock, que delícia.
Saudade que eu tava.
Tô aqui pegando na mãozinha, que
Bubu
saudade
também
de você.
Tá na área.
Eu tô saudade de você.
Eu
tá
contei
bem?
No derivado do nosso rápido encontro na CCXP, que me deixou muito emocionado.
Oh.
Um dos abraços mais gostosos que tive na vida.
Fofura demais. Então, hoje essa sala, esse estúdio, contém o elenco dos dois melhores podcasts do Brasil, Derivado
Como que
Cast.
É? Derivado
e falando de nada.
De nada.
É o famoso Derivado de Nada, crossover de milhões. Hoje, Alexandre Bonfá vai estar aqui disposto a fazer comentários aleatórios e ler perguntinhas marotas, né, Lezinha?
É isso.
Se preparem, né? Porque eu sou cruel.
Você é cruel? Meu Deus do céu. Você vai ser cruel comigo também?
Lógico que não, né, Lenora?
Então tá bom.
Alexandre Bonfá é a pessoa mais bondosa que existe.
Amo.
Mas ele faz comentários, às vezes, não muito pertinentes, podemos dizer.
Inapropriados,
é uma boa palavra.
Inappropriate.
Eu quero começar a nossa conversa de hoje com Alerta Vermelho. Alerta Vermelho da indústria, tem streaming, tem estúdio. Que está prestes a ser adquirido ou vendido.
Eita!
Essa é a conversa, né?
Ah, é Paramount.
Paramount. Algo estranho está acontecendo com a Paramount. De acordo com os rumores, a Paramount Global foi colocada à venda e, para atrair ainda mais investidores, o serviço de streaming decidiu diminuir o seu catálogo e reduzir os seus gastos para se tornar mais atrativa e valorizar a sua possível compra por uma melhor oferta.
Virgem Maria.
Aí, a galera, na semana passada, a galera no Twitter ficou meio surpresa, porque rolou uma limpa no catálogo do Paramount Plus. Não sei se você acompanhou essa.
Não vi, não.
Olha só, pega aqui uma matéria do Terra que resumiu bem. A Paramount Plus passou o rodo em sua programação nacional.
Passou o rodo?
Passou o rodo.
Essa é a matéria?
É a matéria.
Verbating?
Aham.
Verbating?
Verbating, escreveu
Mentira.
Isso. Mentira! Ah, é Terra, né? Descolado. A plataforma fez um pacotão e cancelou produtos bastante promovidos como Drag Race Brasil.
Ai, é verdade.
Porra, uma temporada os caras já rodaram a parada. Real Shore. Amo Real Shore.
Real Shore,
que é o spin-off brasileiro do Jersey Shore.
Do Jersey Shore.
Eu adorava, já vi as três temporadas.
Só puro suco da bagaceira, né?
Muito. Além de cancelamentos, os produtos foram removidos do serviço de streaming.
E as primeira temporada também?
Saiu, não tem mais.
Meu Deus,
não tem mais.
Do
então
céu.
Os caras não quiseram nem pagar o licenciamento de manter as séries no streaming, né? Que a Tagarela sabe. Manter série no streaming custa. Não é só porque você é dono, não, que ela tá lá pra sempre. Você tem
custa
que pagar.
Custa e não é barato.
Pra piorar, a quarta temporada de Rio Shore, totalmente gravada e editada, não vai nem ao ar. Os caras vão jogar no lixo.
Socorro. É, e vocês reclamando do Dave Zaslav com o Batgirl.
Puta vida.
Ah, Era Batgirl.
É,
veja, eu também não gosto disso, tá? Mas é que eu caguei pra Rio Shore.
Os fãs do Novinho estão super tristes, né? Que a quarta temporada de Rio Shore não vai rolar.
Novinho é um personagem?
Novinho é um dos personagens, é o principal do Rio Shore.
Novinho? Mas ele é novinho?
É, há 10 anos atrás, quando eu recebi esse apelido, ele era. Agora não tanto.
Ele já foi.
Já. A lista de remoções também inclui filmes e séries brasileiras como Marcelo, Marmelo e Martelo, Escola de Quebrada, As Seguidoras, da Maria Bob, que ela veio aqui divulgar, inclusive, As Seguidoras. Vai Dar Nada, além de documentários Coração Suburbano e Funk Ball. E produção latino-americana como Cecília, Roleta da Morte e o Drag Race México.
Mas isso me parece, então, uma iniciativa latino-americana.
Exato. Aí eu peguei aqui mais um parágrafo da matéria que é interessante. A Paramount Global está sendo cortejada por vários investidores com ofertas de compra sendo analisadas neste momento por seus acionistas nos Estados Unidos. Então já está rolando certinho.
Parece que eles vão vender só o global.
Então, a Paramount Global é o nome do estúdio, da Paramount Pictures. Tudo Paramount é Paramount Global.
É?
Eu acho que é. Acho que Paramount Pictures está incluso no Paramount Global.
Eu acho que não, hein?
Os cancelamentos se encaixam num perfil de empresa que busca cortar gastos para parecer mais atrativo ao mercado e obter um melhor preço numa possível venda. Aí eu peguei um update aqui, ó. A medida foi adotada para direcionar o foco internacional da plataforma para franquias hollywoodianas, filmes e séries de apelo global.
Aí,
é isso.
Tá vendo?
É isso. Conteúdos Latam, América Latina, não estão dando muito sucesso.
Foda-se.
Não estão dando muito
assim,
view.
Eles estão assim, ó. Foda-se.
Aí eu peguei uma aspas aqui do Bob Beckish, que é o CEO da Paramount Globe. Global. A meta é operar uma empresa mais enxuta e que gere menos gastos.
Posso falar real? Real aqui, ó.
Manda.
A real? Ah. O streaming fudeu com todo mundo.
Basicamente.
O streaming fudeu com todo
Basicamente.
Mundo. O rolê que era o salvador da pátria de tudo e todos é o que tá causando isso.
Se tornou a bucha de canhão
da Hollywood. É o que tá causando isso, velho. Porque isso, não tem mais dinheiro, não entra mais dinheiro.
Não, só sai dinheiro.
Só sai dinheiro. Só sai dinheiro. Dilui, sabe? Ele diluiu a grana, basicamente.
Muito ruim. Aí eu fui atrás, pô, mas como é que fica, né, o Drag Race? Caralho, os caras fizeram uma temporada do Brasil. Anos que as pessoas querem a versão brasileira do Drag Race. Aí eu já descobri que o WoW Plus, que é a própria plataforma do RuPaul's, né, que é o World of Wonder, né, WoW Plus, já confirmou que vai seguir produzindo Drag Race Brasil e Drag Race México exclusivo do WoW Plus.
Por conta.
Por conta. Massa. Eu acho que depois que eles produzirem, eles conseguem vender pra algum canal, porque, cara, esse é um produto muito atraente.
Sim.
Sabe? Enfim, eu acho que isso aí...
E honestamente, não me parece ser algo muito caro. É isso, uma vez que
cara,
os Rio sets...
Shore.
Não, mas uma vez... Bora. Eu tô falando mais de Drag Race. Uma vez que os sets já estão prontos, o investimento de produção ali dentro é basicamente pessoas.
Exato. Ah. E a pós, né?
Exato. Exato.
Concordo. Aí eu trouxe também aqui uma outra treta, que é uma treta bem pontual, mas que envolve o produto televisivo mais bem-sucedido da Paramount, que é Yellowstone.
Uhum.
Yellowstone está com um problemaço de bastidores inacreditável, né? Conta é o seguinte. Yellowstone, até o momento, exibiu a primeira metade da sua quinta temporada. A segunda metade já era para ter exibida, já está super atrasada. Mas o Kevin Costner não quer mais brincar de Yellowstone.
Eita!
Ele fechou lá um contrato...
Mas tinha contrato assinado.
O contrato dele é tão bom que ele pode escolher como o personagem dele vai morrer. O contrato dele é maravilhoso.
Caraca!
Só que ele fechou um acordo com a Warner pra fazer lá uma trilogia de Velho Oeste de filmes.
Ah.
E ele tá muito focado nisso.
É o Horizon.
Isso.
Pronto.
É o projeto de paixão dele. Ele falou, cara, eu quero focar no meu filme. Vocês estão me chamando aqui pra puta que pariu pra ficar gravando série. Eles não querem. Enfim, ele não tá satisfeito, brigou com o Taylor Sheridan. E eles tiveram uma discussão. Pô, vamos trazer o Matthew McConaughey pra continuar sem ele, blá, 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 não sei o que faz. Agora ele vai voltar, ele vai filmar uns episódios pra encerrar a participação nele. Qual é o plano? O plano é...
Matar ele.
Então, não sei se... Acho que sim. Acho que não tem como não ser a morte do personagem dele. Mas ele tem que voltar pra segunda metade da quinta temporada pra realmente dar uma conclusão pro personagem dele. E o plano é continuar Yellowstone com outro subtítulo. Mas nos tempos atuais, como se fosse uma continuação.
Vai ser tipo um derivado.
Isso, mas eles querem trazer o restante do elenco pra esse derivado. Então, assim, por exemplo, Yellowstone Nova Era. New Era, vamos supor assim. Então, Matthew McConaughey agora é o protagonista.
Igual The Good Fight.
Basicamente.
Que é o elenco inteiro sem a Juliana Margulies.
Basicamente. Então, só que é isso, eles querem continuar a série. Só que agora eles estão tendo um problema com o elenco de The Yellowstone, que estão pedindo uma fortuna pra continuar nesse derivado
claro,
do Matthew McConaughey.
Óbvio.
Olha aqui, ó, peguei aqui a... Isso aqui,
mas o Matthew McConaughey já assinou.
Cara, eles... Por nada foi oficializado ainda, mas tudo indica que sim.
É?
Que ele tá a bordo do projeto. É, depois da briga de egos entre o Taylor Sheridan, criador de Yellowstone, e o Kevin Costner, a estrela, que acabou encurtando a vida útil da série, definiu seu encerramento na quinta temporada. Ah, e mais. Não havia plano de a quinta temporada ser a última.
Ah, é?
O elenco já tem contrato até sexta. Então eles estavam planejando continuar
mas
até a sexta.
Mas os números de Yellowstone são bons?
É
ou
a
não
série
dá pra
mais
saber?
Vista dos Estados Unidos.
É?
É a série número um da TV. Da TV
que
acabou.
Loucura.
Da TV. É uma série da TV acabou, passa no canal Paramount,
uhum.
E ela tem mais audiência que qualquer série da TV aberta.
Caraca.
É absurdo, é absurdo. Série número um nos Estados Unidos. Outros três atores estão causando na produção. A Kelly Riley, que interpreta a Beth, uhum. A Beth Dantle, que é a filha, que é muito boa. O Cole Hauser, que é o Rip, que é um personagem importante. E o Luke Grimes, que é o Casey, que é outro filho dos Dutton, exigiram um aumento de salário para atuarem no derivado, que vai dar continuidade à série, que será estrelado pelo Matthew McConaughey. A ideia é usar o trio como ponte entre a série original e a derivada.
Então, eles estão corretos.
Eles estão
corretíssimos.
Exatamente.
Gostaria de dizer aqui.
Agora, quanto você acha que Kelly Riley quer por episódio pra continuar no derivado?
Uma milha.
Uma milha seria bastante.
Uma né? milha é bastante.
Uma milha, aquele 1 milhão por episódio, aquela meta que o elenco de Friends teve.
Ah, mas
que o pessoal de Big
20
Bang,
anos atrás, né?
Exato, que o pessoal de Big Bang é muito difícil.
É muito difícil.
Ela tá pedindo 1 milhão e meio por episódio.
Mas quantos episódios são?
Então, normalmente as temporadas de Yellowstone são 10 episódios, né, Bubu? Normalmente por temporada. Não é muito longo, não.
Ah, então, é uma... Porque, mano, as de Friends eram 24. Uma milha por episódio dá 24 milhões.
E os 6 ganhavam 1 milhão cada, né? É, o Cole Rouser, ele também quer 1,2 milhão por episódio. E assim, hoje ele já ganha bastante. Hoje ele ganha 700 mil por episódio.
Mas eu acho que é o seguinte. Se alguém chega pra mim e fala assim, ó, dependo de você pra continuar fazendo essa série, que é um sucesso absoluto. Topo da audiência, maiores números, vendemos altos comerciais. Eu dependo de você. Eu ia falar, ah, é?
Tá aqui. Paga, cuzão. É isso.
Ué, tá Tá certo, tá certo.
E o Luke Grimes está mais disposto a negociar e não tá pedindo números exorbitantes.
Burro.
Só que a situação piora, porque, como eu disse, o elenco já assinou um contrato que obriga o canal a pagar salários da sexta temporada, mesmo se ela não for produzida. Então eles estão com muito poder de barganha, elenco. Muito poder de barganha.
Fala. Ai, que delícia!
É inacreditável, né?
Que delícia! Eu amo quando o capitalismo dá errado.
E o prazo final de fechamento do elenco tá acabando essa semana. Eles vão resolver a bucha essa semana.
Então pode ser que não tenha mais Yellowstone, se eles não quiserem fechar, basicamente.
Cara,
pode ser que tenha Yellowstone com bastante product placement. Tô brincando.
cara, se eles não conseguirem fechar... Não, acho que assim, fechar eles conseguem, porque o contrato tá garantido dessa temporada. Uhum. Eles conseguem fazer a quinta. E isso aqui é um problema também.
Você tá nervoso?
Eu tô nervoso. Uhum. Eu não quero que essas coisas ruins aconteçam com essa série. Estamos de olho, mas tudo isso influencia nesse pacotão de tretas que pode causar na venda da Paramount Global. Nós temos aí um dos maiores estúdios, um dos mais antigos da história do planeta. Lembra que a gente fez há poucos episódios atrás a lista de prejuízos no cinema que a Paramount teve? Tá complicada a situação. 2023. Uhum. 2023 foi um ano que a Paramount e a Disney queriam esquecer, velho. É. Os CEOs das duas, eles batem a cabeça na parede todo dia 10 vezes quando eles lembram de 2023. É. Puta ano da desgraça.
Puxado, mas é por isso que a Paramount está pensando em vender, né?
Agora, enquanto uns se preocupam com dinheiro, outros estão com dinheiro infinito, que é o caso na querida Amazon. Saiu um relatório que é sobre os gastos da Amazon em conteúdo no ano passado. E a Amazon, enquanto tá todo mundo ali cortando gás por causa das greves, a Amazon aumentou. 2023, ela gastou 14% a mais que 2022 em conteúdos.
Mas a Amazon tem bolso infinito, né? Infinito.
É o que eu tô dizendo. Só que olha esse número que interessante. A Amazon gastou no ano passado em licenciamento de produtos, em conteúdo, 19 bilhões de dólares.
Caralho!
19 bilhões de dólares.
É muito dinheiro.
É muita coisa. Ó, as despesas totais com vídeo e música, essa que é a parada. A Amazon tem a Amazon Music, então eles gastam muito mais dinheiro licenciando música, eu acho. Ficou na casa dos 19 bilhões, representando um aumento de 14%. Em 2022, eles estavam lá colocando 16,6 bilhões só no conteúdo. Ano passado foi 19, né?
É, assim, levando em consideração os números, não foi um bump muito grande no final das contas.
Você acha que não?
3 bilhões?
Você acha que 3 bilhões é pouco?
Dentro de 16?
É bastante.
É pouco, mesmo.
Não, é coisa pra dia. Qualquer coisa que tem bi aí é coisa pra caramba.
Quanto que é? Que porcentagem que é?
A lesão, quanto que representa porcentagem? 3% de...
Não, 3 milhões. 3 bilhões de 16. De 16 bilhões.
De 16 bilhões? Dá... 20%.
Bastante.
20%?
10%, não, porque 10% é 1,6. É, 10% de 16 bilhões é 1,6. Foi 3 bilhões, é o dobro, né? Então é quase
20%.
É um
pouquinho 20%. Mais ainda, né? 22,
não, 23%. Não, dá 18%.
Ah, é menos.
É, um pouquinho menos.
Tá vendo como eu sou boa de número, né? Ó,
é bastante.
Dá 10 pra ela. Matemática, meu forte.
Ó, o maior gasto da Amazon com conteúdo ocorreu mesmo em meio às greves prolongadas de Hollywood no ano passado, que interromperam a maioria das produções de TVs e filmes por meses. Com esses 19 bilhões em custos de conteúdo em 2023, a Amazon é uma compradora de conteúdo maior do que a Netflix. Embora, ao contrário da Netflix, a Amazon gaste uma grande parte da verba licenciando música, além de TV e filme. Para 2023, a Netflix relatou... Eu peguei, né? Pô, quanto a Netflix gastou, né? Vamos fazer esse comparativo. Porque a gente sempre acha que a Netflix é a compradora de Hollywood. Em termos de séries e filmes, acho que eles são mesmo, né? A Amazon tem esse gasto a mais com música. Mas em 2023, a Netflix relatou gastos de 12,6 bilhões em conteúdo, que foi um pouco abaixo de 22. Em 22, eles estavam lá com orçamento de 17 bilhões. E eles voltaram com esses 17 previstos para 2024. Então eles querem voltar e estar ali na casa dos 17 por ano, comprando filminho e sériezinha para todo mundo. Na teleconferência de resultados do quarto trimestre da Amazon, da última quinta-feira, o CEO Andy Jassy, que eu nem sabia que esse era o nome do CEO da Amazon, reiterou a crença da empresa de que o Prime Video está no caminho certo para ser um negócio considerável e lucrativo por si só. Esse é o objetivo deles. Olha, peguei uma aspas dele aqui, ó. Temos cada vez mais convicção de que Prime Video pode ser um negócio grande e lucrativo por si só e continuaremos a investir em conteúdo exclusivo, atraente para membros Prime, como Thursday Night Football, Senhor dos Anéis, Richard, Senhor Smith, Citadel e muito mais.
E The Boys ele esqueceu no churrasco.
Pois
né?
Eu achei interessante. Não sei qual é a série mais popular deles, né?
Posso fazer uma pergunta para vocês?
Ah,
Olha, tendo em vista essas duas notícias iniciais, vocês acham que o Bezos é um forte candidato a comprar a Paramount Global?
Caralho, cara, imagina, já comprou a MGM. Se ele compra a Paramount, tava colecionando estúdio legado.
Eu tava conversando sobre isso esse final de semana com os amigos. Eu acho que não, porque ele acabou de fazer uma aquisição. E aí, tipo, na minha cabeça, ele ainda precisa terminar de organizar as coisas. Porque a gente tava falando até na semana passada sobre o rolê do filme novo do Doug Liman, do Roadhouse.
Sim.
Então é isso, tipo, ele ainda tem problemas aqui. Eu acho que ele só vai fazer, só rola outra aquisição quando esses problemas estiverem resolvidos, sabe? Ele ainda tá terminando de organizar essa última compra dele. Sabe quando você compra roupa nova e você tem que organizar o armário pra pôr a roupa
que entrou? É que comprar é viciante, né? Então você começa a comprar as coisas. Ah, já comprei uma, já compra outra, coisa e tal.
É, não, mas eu acho que ainda não.
A Apple era, seria
a Apple segunda. Não, eu acho que a Apple vai comprar a Disney eventualmente.
Esse é o seu rumor mesmo. Bom, e o Sr. Sr. Smith, ele já saiu, não sei se você já assistiu a série. Mas ele já saiu com o selo MGM. É uma série MGM e Amazon.
Olha só.
E é boa demais.
Você assistiu? Já saiu?
Já saiu.
Ah, é? Não sabia. Nossa, eu nem vi.
Foi nesse final de semana, temporada completa.
É?
Tá muito bom, já vi 4 episódios. Tá maravilhoso. É muito melhor do que imaginava. Acho que você vai gostar.
Nossa, essa foi a notícia chocante do dia.
Sr. Smith é disponível, temporada completa.
Não imaginava.
Cara, mas eles divulgaram muito mal. Muito mal essa série.
Eu não vi. Eu não vi que saiu.
Ainda mais
que
tem o Wagner Moura no elenco, eles podiam divulgar.
Tem o Wagner Moura no elenco?
Eles podiam divulgar muito.
Você tá tirando com a minha cara.
Juro por Deus.
É sério?
Juro.
Eles
podiam divulgar essa série no Brasil muito forte, cara.
Eu acho que se você continuar falando coisa, eu vou continuar até na mesma razão. Do tipo, você jura?
O Skarsgård faz ponta no primeiro episódio. Juro por Deus.
É sério? É. Qual o Skarsgård?
O bonitão.
O Alexander?
É, o gostoso.
Mano, what the fuck? É sério mesmo?
Sim. Paul Dano tá na série.
Para, Michel.
Juro por Deus. Juro por Deus.
Não, você tá me zoando.
Cara, eles estão fazendo uma parada que cada episódio tem uma pessoa famosa participando.
É tipo Poker Face.
É, cada episódio tem uma pessoa famosa participando, basicamente.
Você tá falando sério?
Juro, de verdade.
Mano, eu tô chocada. Eu nem sabia. Pra mim, o Sr. Smith, ele passou tanto tempo em desenvolvimento com treta de bastidores, pá, que ele ainda era uma ideia. Agora você falou, já lançou, é mó da hora, tem todo mundo no elenco, eu tô assim.
E Dona Glover tá gostoso, com os peitão malhado.
Olha, eu vi que ele apareceu de cabeça raspada esses dias.
Ah, não vi
foi?
De cabeça raspada. Mas
não
ele sei, tava peitudo ainda?
Não sei.
Porque o Sr. Smith, ele chega, a Tamina até pergunta, você perdeu a camiseta, irmão? É que ele chega no meio, ele dá aquela sexualizada com os peitão dele. Tá com os pecs grandão, fortão.
Ai, falando em Donald Glover, você viu que ele deu uma entrevista falando que ele leu o roteiro do filme de Community? Ah. Ele falou, eu li o roteiro, a gente ainda não começou a gravar, mas o roteiro tá muito bom.
Que legal.
Six Seasons and a Movie, Falcon vai acontecer.
A. Nossa senhora. E a Amazon também começou a veicular essa semana aquela esquema lá de anúncio obrigatório em todos os planos do Prime Video no mercado americano. E quem não quiser anúncio tem que pagar os R$2,99 por mês. Aqui no Brasil a gente não sabe ainda como vai ser, mas estima-se que essa iniciativa de entuchar anúncio obrigatório vai ter uma receita extra de 3 bilhões por ano para a Amazon.
Caralho! Aí, ó, os 3 bilhões que eles gastaram a mais.
já sabe onde vem. Só que é isso, né? Nos Estados Unidos, eles têm esse investimento na NFL. Eles têm o Thursday Night Football. Uhum. Eu não sei se isso é transmitido no Brasil também.
Eu acho que não.
Porque aqui a gente tem o Star Plus e
ESPN.
ESPN, né?
ESPN Star Plus, ESPN, tá? Tá também, mas tem o canal ESPN, né? TV a cabo.
Sim. Enfim. Mas eu acho que os direitos de futebol americano aqui não são de Amazon.
Cara,
né?
Sabe quanto eles fizeram um acordo com a NFL de 11 anos? Eles vão pagar 1 bilhão por ano pra liga, pra exibir esse Thursday Night Football.
Mas é uma mina de ouro lá nos Estados Unidos também, né? O povo assiste futebol americano.
E olha só, a Amazon superou as expectativas da Wall Street para o quarto trimestre de 23, reportando receita publicitária de 14,7 bilhões no período. Aumentou 27%.
É, you gotta spend money to make money, né? Que é um dizer que eles têm nos Estados Unidos, que é você tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro.
Sim.
Então assim, a Amazon tá gastando dinheiro, veja.
E tá gastando e tá economizando, porque no mês passado eles fizeram passaralho lá e demitiram um monte de funcionário da MGM Studios, Prime Video, Twitch e Audible.
Sério?
Aham. Uhum.
Meu Deus. Então, tomara que todo mundo aqui esteja bem. Eu tô pensando nas pessoas que eu conheço, gente. Será que aconteceu alguma coisa?
Não, eu acho que esse passaralho foi lá nas divisões americanas.
Ah, tá.
Eu acho que foi lá.
Até porque o time aqui do Brasil já é bem enxuto, viu?
É verdade, e muito competente, por sinal.
Muito.
A gente recebeu uma notícia dos Tagarelas falando do sucesso do Big Brother Brasil, que ele tá impactando a guerra de streaming no Brasil. O Globoplay registrou um aumento de 45% na sua audiência em relação ao ano passado.
Mano, que loucura. Você tá assistindo Big Brother?
Eu tô.
Tá curtindo?
É.
Não? Eu sinto que eu tenho visto muito mais notícia, não, né? Meme nas redes sociais desse do que o do ano passado.
É, não, ele movimenta o Twitter de uma forma inacreditável. Você consegue ficar por dentro do Big Brother.
Não só no Twitter, no Instagram também.
Aí rolou uma medição do Ibope, onde eles constataram que, além desse aumento de 45% de audiência no Globoplay, os outros streamings acabam caindo audiência. Então a Netflix perdeu aí 7% de audiência e o Prime Video perdeu 9%.
Aonde que. Como é que eles fazem essa medição?
Ibope. Ibope. É uma matéria do UOL que eles usaram o Ibope como fonte. No Ibope, eles colocam assim os top 3 streamings no Brasil: Netflix, Globoplay e Prime Video. Eles colocam o Globoplay em cima do Prime Video em termos de audiência.
Interessante.
Mas é isso: o Big Brother Brasil impactando a indústria de streaming. Inclusive, não sei se você viu.
Faz sentido
isso. O Eric Bretas, né, que era o grande nome de Globoplay dos últimos sei lá quantos anos, saiu.
Ah, é?
Ele não tá mais, não é mais o cabeça de Globoplay.
Pra onde que ele foi?
Não, ele só anunciou no Twitter dele que ele saiu do Grupo Globo.
Não sei
se ele aposentou, se ele vai pra alguma. Mas, cara, esse é um puto executivo.
Sim.
Quem for esperto contratar o homem, o cara manja pra caramba. O que ele solidificou Globoplay com os conteúdos é inacreditável. Puta trabalho incrível. Esse era um cara que eu ia adorar ter aqui.
Sim.
Ia ser muito bom. Aí eu queria falar que a gente gosta de repercutir os flops. Porque entender os flops do cinema é bom a gente entender também o futuro da indústria. E a gente precisa falar do flop tremendo que foi Argylle.
Ai, gente.
Argylle.
Vamos começar pelo nome, né?
Desse Argylle, filme. Você acha o nome ruim?
Eu acho uma bosta esse nome. Você sabe por que chama Argylle?
Por quê?
Você não tem uma ideia.
Não.
Eu descobri isso esse final de semana conversando com o Renatinho.
Eu achava que era o nome do personagem do Henry Cavill.
É o nome do personagem do Henry Cavill. Mas você sabe por que chama Argylle?
Não.
Por causa da estampa.
Como assim?
Existe uma estampa de tecido, que se chama Argylle. Mas... Sabe o fundo do pôster?
Sim.
Que tem aquele xadrez, hein? Aquilo é Argylle.
Matt Vong tava loucão, então, quando ele decidiu fazer isso. Bom, Matt Vong...
Não, desculpa. Aí, os territórios de marketing tomarem a decisão de chamar o bagulho de Argylle. Todos...
Não, tem um subtítulo no Brasil, né?
Argylle.
Espião whatever lá.
Quem não fala inglês, como é que vai falar isso?
Mas você acha Argylle difícil de pronunciar?
Eu já vi altos reels do povo sem conseguir falar Argylle.
Um Argylle?
Argylle.
Mas eu quis trazer esse flop. E por que ele foi flop? Porque ele teve um... Estima-se que o orçamento dele foi entre 200 e 250 milhões de dólares.
Claro.
E ele arrecadou apenas 35 milhões no primeiro final de semana. Ou seja, ele não vai fazer 100 esse filme. Vai ser um flop lazarento. E é o terceiro flop seguido da Apple. Esse é um filme da Apple.
Ah, é?
É um filme da Apple, seguido de Assassino das Duas Flores.
É verdade.
É, o Napoleão e agora Argylle.
É Apple Universal, né?
É.
É. Pera, o Assassino das Duas Flores foi Apple Paramount, o Napoleão foi Apple Sony e esse é Apple Universal.
É.
Será que eles estão fazendo testes?
Acho que sim.
Apple, pra ver
quem pega a distribuição, né?
Quem fica melhor ali no rolê?
Até agora, o melhor dos três é o Assassino da Lua das Flores, que embora tenha custado mais de 200 milhões, ele arrecadou ali uns 130 milhões, ele foi mal.
Mas é filme de Oscar, né?
Mas tá com 10 indicações ao Oscar.
Exato.
Pelo menos ele teve uma aclamação crítica. É. Agora, Argylle e o Napoleão jogam no lixo, cara. É, foi muito dinheiro pra um retorno muito ruim.
Que tristeza.
Sabe? Véio. Então, é interessante. Porque, assim, tecnicamente...
Você já viu Argylle?
Ainda não.
Eu tô doida pra ver.
Você tá doida
eu
pra ver?
Eu amo Matthew Vaughn.
Eu amo Matthew Vaughn. Eu gosto muito do Kingsman. Mas todo mundo que viu esse filme fala que é horroroso.
Daí também.
E aí,
opinião é que nem cu, né?
É. E agora nós temos que nos preparar agora. A Lesão gostou da piada.
Uai, é verdade.
Agora eu vou perguntar para Alexandre Bonfá: qual você acha que vai ser o próximo grande flop do cinema?
Ah, Madame Teia.
Madame Teia, né?
É, ué.
Madame Teia vai ser tenso, tadinha da Dakota. Tava aqui no Rio de Janeiro até outro dia divulgando filme.
Eu não posso falar nada.
Por quê?
Embargo.
Eu já vi o filme, eu sou embargada. É.
Você quer fazer uma expressão facial só?
Não posso. Infelizmente.
Quando sai a entrevista com a Dakotinha?
Também não sei. Eu não tenho essa informação ainda.
Mas tá embargado também.
Tá embargado também.
Quando que o filme estreia? Procure, por favor, Bubu. Estreia do...
14 de fevereiro.
14 de fevereiro. Ah, então logo menos.
É.
Então tá bom. É, então assim, estamos...
Tenho certeza que eu vou amar.
Você vai... A Lesão botou um super-herói no meio ali.
Não, dessa turma do Homem-Aranha aí, eu gosto de tudo.
Você gosta de Morbius?
Eu gostei de Morbius.
Você gosta de Venom?
Gostou de Morbius? Mas
gostei. Um primeiro Venom eu gostei. O segundo não.
Tá aqui, tristeza, hein, Lesão?
Acho que você vai gostar de Madame
Teia. Você vai gostar de Craven?
Craven foi complicado, né? Porque o trailer realmente é muito ruim. É.
Já saiu.
Agora, Madame Teia tem um trailer legal.
Você não viu o trailer de Craven?
Acho que não.
O trailer de Craven ele é muito ruim, mas ele não é tão ruim como o trailer de Madame Web. Mas ele é muito ruim também. Parece que vai ser tão ruim como todos esses aí. Então, esses foram os nossos papinhos sobre a indústria. Alexandre Bonfá, compartilhe com a turma e agora as perguntinhas marotas. Você que mandou o Pix da Alegria, você que mandou o seu superchat. A gente agradece muito o apoio de vocês. Inclusive, incentivamos. Você pode mandar o seu superchat.
Por favor.
Toda quarta-feira, às 6 horas da noite, no YouTube. Tem um modo estreia lá. Você consegue mandar o superchat direto ali no chat do próprio YouTube. Ou se você não conseguir ver no modo estreia, toda quinta-feira, toda quarta-feira, às 6 horas da noite, você pode mandar um Pix da Alegria com a sua perguntinha às 5 horas com o Bruno Clemente.
Toda quarta-feira, às 17 horas, no YouTube. Pronto.
Aí você manda lá para bclemente22 no Instagram, você conversa com ele, te manda lá o chave Pix, você manda a sua perguntinha, manda seu Pix, a gente vai ler aqui com muito prazer.
E a gente vai agradecer muito o seu Pix também, porque a gente tá
fortalece,
precisando.
Fortalece a firma. Amizade.
Kelton Araújo.
Olha,
beijo pro Kelton.
Beijo, Kelton.
Não, Kelton, que isso. A maioria das coisas da Netflix é porcaria.
Não,
ele não tá perguntando,
boa.
Ele tá afirmando.
Mas essa é a mensagem?
É a mensagem.
Acabou, fim? É isso?
É, só isso. Discordo.
Olha,
completamente.
A Netflix, eu acho que eles têm feito um bom trabalho de fazer uma escolha, uma gama variada. Porque tem muita porcaria, sim. Mas daí você olha pro filme do Oscar, Maestro, tá lá na Netflix. O que mais que tá na Netflix?
Tem alguns na Netflix.
O Sociedade da Neve, sim, que é muito animação, bom. Nimona.
Pronto, ó. Você citou aí várias coisas de qualidade e tem coisinhas pra você distrair a mente. Se você assistir Amor no
Espectro.
É maravilhoso.
Amor, eu fico só vendo o Reel no Instagram, eu acho maravilhoso.
Pega um dia que você tá cansadinha, você quer ver uma coisinha gostosa, pra dar uma risadinha, pra ter o coração preenchido, dá pleno Amor no Espectro. É uma delícia.
Vou assistir.
Pô, então. Eles fizeram Griselda recentemente, que é muito bom também, uma minissérie boa, de qualidade. Enfim, eu não concordo, eu acho que assim, a Netflix tem muita oferta, tem muita coisa. Mas cara, não dá pra dizer que a Netflix... Eu ouço isso bastante, isso é um comentário meio comum. Chega bastante também no Série Maníacos isso.
Posso levantar aqui uma questão? É Kelton, né? A Netflix, eles têm o melhor algoritmo do mercado. O melhor algoritmo do mercado. E na minha experiência, eu vejo coisas muito boas na Netflix. Porque eu sei o que eu procurar ali, né? Eu vou direto no que eu quero. Eu particularmente, não fico navegando muito.
Eu também não.
Mas, por ter esse algoritmo muito, muito bom, talvez, assim, as suas escolhas estejam erradas. Porque se a Netflix tá te indicando porcaria, é o algoritmo.
Interessante, isso é verdade.
Eu não tô acusando ninguém. Gosto é igual a cu, acabei de falar isso.
Eu nunca tinha parado pra pensar isso, mas quem tem um gosto merda, só consume merda na Netflix, mesmo, que só vai indicar merda.
Uai.
Eu nunca tinha feito essa ligação. Caraca.
Desculpa, Kelton.
Eu tô falando que o jogo virou.
Não.
Mas eu tô pensando assim.
Porque assim, na minha cabeça, é isso, assim, a gente é muito analítico aqui. Quando eu falo só tem merda, não só tem merda, isso é um fato, não só tem merda.
Exato.
O fato é, não só tem merda, também tem merda, entendeu? Também tem, não tem só coisa boa também não. Então assim, se na minha tá ótima, eu curto a minha.
Eu tô super feliz.
Super feliz, eu assisto lá meu The Office, aí ele me indica, você já viu Brooklyn Nine-Nine? Você já viu, quer assistir The Good Place? Você quer ver aqui Arrested Development? Só série que eu amo.
Imagina se pinga Thirty Rock.
Entendeu? Vai aparecer lá na hora pra mim, na minha Netflix, vai aparecer.
E só dando uma pincelada, né, Linoca? Voltou a ter séries não originais da Netflix,
exato,
que tinham saído de lá.
Exato,
tem Band of
exato.
Brothers, tem Pacific, tem Yellowstone. Cara, tem um monte de coisa que é muito boa,
exato,
e consagrada.
Não, eu gostaria de dizer também que eu divido meu perfil. Meu perfil não é só meu, ele é meu e do Renatinho. O Renatinho assistiu uns otakão lá, como é? Anime. Porque o Renatinho é meu otaku. Então ele assistiu uns anime que dá uma leve zoada no meu algoritmo. Porém, ele
cria um perfil pra ele, Linoca.
Não, é que a gente assiste a maioria das coisas junto mesmo.
Em casa também é um só pra mim e pra Lu.
Não, pra mim eu tenho um aluno. Separa.
Mas, então eu acho que talvez você precise fazer melhores escolhas, Kelton.
É isso, é sobre.
Próxima do José Ferreira Júnior.
Beijo, Josézinho.
José Ferreira. Beijo, José.
Pô, mandou. Boa tarde, pessoal. Vocês não acham que o streaming vai matar o cinema? Cada vez que vou no cinema, vejo menos pessoas. Como as salas de cinema vão se pagar sem público?
Cara, eu acho... Não, eu não acho que o streaming vai matar o cinema. Pelo contrário, eu fui tentar ver o Pobres Criaturas nesse final de semana. Eu não consegui vir no cinema perto da minha casa, que tava lotado, as duas sessões.
É?
Assim, só tinham duas sessões no sábado, mas as duas lotadas eu tive que ir lá no Shopping da Moca. E tava lotado também lá.
Caraca.
Eu fiquei surpreso, falei, cara, esse filme, ele tá indo bem, eu acho.
Sim.
Eu acredito que esse filme tá indo bem, porque eu não me lembro de um filme assim... Então, não sei se ele é cult, vai, mas...
Ele é cult.
Mas ele é mais artístico, né? De um diretor que não...
Ele não é um filme popular.
Não é um filme popular. Embora ele seja... Cara, é o meu filme favorito do Oscar. É o meu filme favorito do Oscar.
Ousado.
Ousado?
Ousado.
Qual é o seu?
Meu filme favorito do Oscar? Difícil.
Não é Barbie?
É. Não, isso eu é gosto de Barbie.
Isso é ousado.
Mas não sei se é o meu favorito do Oscar. Eu gosto.
É, a gente sabe. É óbvio. Não, eu esqueci. É Oppenheimer, óbvio.
É. Não, mas eu não acho que vai matar, não. Porque eu acho que
qual é o seu favorito do Oscar,
Virginia? Eu não sei, Michel.
Não é possível.
Não sei. Tá difícil pensar agora.
Missão Impossível 7?
Foi indicado alguma coisa?
Tá, me fez visuais. Tá, acho que tá. Não sei.
Não lembro mais. Minha mente ainda não está preparada pra isso.
Mas desculpa, você tava entrando.
Nesse momento eu tô Glória Pires. Não posso opinar. É. O que eu tava falando? Ah, do cinema. É porque eu acho... É assim, a mesma coisa que eu falo desde o dia 1 do Falando de Nada aqui. Eu acho que tem um impacto, sim. Porque vai ter muita gente que não faz questão de ver no cinema. E vai esperar o filme chegar em casa. E eu acho que aquela medida da HBO, da HBO Max, né, na época, de colocar os filmes imediatamente, tipo, duas semanas depois que ele saiu no cinema, no streaming, ajudava isso a acontecer, as pessoas não irem ao cinema e esperarem o filme sair no streaming. Mas, com essa distância entre ele estar no cinema e ele estar disponível no streaming, isso pode levar mais pessoas no cinema. Se o ingresso fosse um pouquinho mais barato, isso ajudaria muito também. Mas pra mim, o cinema é muito mais sobre... É isso, ver o filme antes dele chegar em casa. E dois, a experiência do cinema. Você nunca vai ter uma tela como a do cinema em casa, um som como o do cinema em casa, uma imersão, porque é isso. Que foi que filme... eu tava assistindo Sociedade da Neve. Eu não vi ele inteiro de uma vez só. Ah, levanta, vai buscar água. Aí fica emocionado, vai, sabe, tomar uma água. Aí o cachorro late, tem que pausar pra falar, shh, calado, Sirius, sabe? Então, eu acho mais difícil ver alguma coisa em casa, porque você tem controle. Você tá no cinema, você tá trancado naquela sala, não tem como dar pausa, você vai ter que ficar até o final.
E tem uma questão também, que isso é uma coisa na minha cabeça, eu não sei se isso é uma análise correta, mas é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que o cinema está prestes a ter uma nova evolução de tecnologia muito relevante nos próximos 2 anos, que vai causar uma nova onda de popularidade, que é quando a tecnologia do ProVision lá da Apple ser tão compacta a ponto de ser um óculos e a gente ter uma experiência 3D inédita na história da humanidade. E uma das poucas propriedades interessantes que eu vejo nesse ProVision da Apple é o entretenimento. Eu não me vejo com essa porra na minha cara, bloco de nota, sabe? Eu acho que é uma baboseira. Pra entretenimento, eu acho que vai ser do caralho. Eu acho que o fato de você ter uma telona na sua cara, se você puder ter um bom som, e quando isso for aplicável pra você... Porque hoje, nós temos o pior modelo possível que tem hoje. Isso vai avançar muito. A gente vai ter um momento onde ele vai ser um óculos. Uhum. Vai ser uma lente. O dia que isso for um óculos, a ponto de ser o tamanho de um óculos 3D, e você poder ter a melhor experiência 3D na história da humanidade, que isso deve acontecer em 2 anos, a gente vai ter uma nova onda gigantesca de cinema, de as pessoas correndo pro cinema pra devorar essa nova tecnologia, que eu acho que vai ser a maior experiência imersiva que o planeta Terra já viu.
Massa.
É isso que eu acredito que vai acontecer. Então eu não tenho medo nenhum do cinema, nenhum. Ah. Acho que em 2 anos o jogo vai mudar muito.
E de novo, assim, a gente sempre faz a comparação do é porque a TV vai morrer por causa do streaming. Não morreu? Ah, é porque rádio
a TV a cabo vai morrer por causa do streaming.
O rádio vai morrer por causa da TV. Não morreu. Eu acho que nada morre. Tudo se reinventa, tudo vira outra coisa, tudo passa por um processo de adaptação, sabe? E aí é isso, assim. O cinema vai eventualmente passar por um processo de adaptação e vai virar outra coisa.
Esses modelos de streaming com publicidade, eles vão matar a TV a cabo e a TV aberta.
Eu não acho que vai morrer, não.
A TV a cabo?
Não acho.
Puta, não sei, cara. Cada mês é menos assinante no mundo isso.
Não sei. Eu acho que ela deve virar outra coisa, sabe?
O cinema poderia ter um intervalo, né? Pensando agora nos
hábitos... A bexiga de beija-flor ali que é um intervalo.
Cara, eu sempre penso nisso. Falei, pô, poderia ter um intervalo. Porque quando você vai numa sala kids, ela tem um intervalo, né? Eu acho tão gostoso o intervalo.
Mas aí é complicado porque você depende da pessoa voltar do banheiro logo, sabe? Ele pode
perder o intervalo horário. Mas se perder, perdeu, né?
Então, mas aí é foda, né?
Isso é uma péssima ideia, Lesão. Experiência cinematográfica tem que ser ininterrupta, com escurinho, ar-condicionado e uma boa telona
de
somzão.
Falando de série de TV, não de filme, né?
Eu acho que gostei muito do Pobres Criaturas, porque eu tive uma experiência cinematográfica muito boa.
Aonde você viu?
Eu vi lá no Cinemark da Moca, que não é um cinema que eu já tive uma boa experiência. Uhum. Eu lembro quando assisti lá o Lightyear, tava muito ruim a sala, mas dessa vez tava redondinha. Escurinho, ar-condicionado no ponto, telona gigantesca, somzão, foi maravilhoso.
Nossa, eu vi no Cine Marquise.
Ah, pronto.
Eu amo.
Raizão.
Com Dolby Atmos. Sim. Delícia.
Delícia, delícia mesmo. Próxima perguntinha, Luizinho.
Muito bom. Luiz Buzzi.
Ô, Luiz Buzzi. Luizinho.
Beijo pro Luizinho. Manda você um beijo especial pro Luizinho, que ele gosta de você.
Pô, um beijão pra você, Buzzi. Pô, manda um presente, né, cara? É um cara Luizinho. Carinhoso,
demais.
Né, cara?
Luizinho é maravilhoso.
Ele encontrou lá no Gran Turismo.
Foi.
Né? Pô, foi super legal.
Ele é muito querido.
Olá, Bubu. Bubu não. Olá, vou mudar aqui a mensagem. Olá, Lesão.
Isso.
Passando para deixar o meu biscoito. Gostaria de saber de vocês se existe alguma possibilidade de Superman and Lois continuar na Netflix, já que ela possui as séries da CW. E também, qual o elenco dos sonhos de vocês para o Quarteto Fantástico? Depois tem uma continuação aqui.
Eu acho que não. Eu acho que a série do Superman e Lois já era mesmo.
Ah, com essa nova era de DC, eu acho difícil
não,
também.
É. Ainda mais porque é da Warner, né? Então, se fosse continuar, talvez a HBO quisesse pra eles, não sei. HBO Max.
É, eu realmente acho difícil porque essa nova leva de produções do James Gunn vai ter um caminho próprio.
Sim.
Então, eu acho difícil. Mas nada é impossível, nunca diga nunca. Pode ser que sim, pode ser que não.
Bom, o elenco dos sonhos pro Quarteto Fantástico. Todo mundo quer o John Krasinski como o Senhor Fantástico, né? Não vai acontecer. Eu gostaria dele. Eu gostaria do The Rock como Coisa.
What the fuck? Mas o Coisa não é mais jovem?
Não, foda-se. Eu quero The Rock. Eu quero alguém grande. Eu quero que seja o Rocão Rocudo. Eu gostaria da Sydney Sweeney como a Mulher Invisível.
Nossa, sensacional.
Não pode mais. Porque ela tá numa...
Elenco dos sonhos, ele falou. Ah, tá. E pro Tocha Humana, eu manteria o Michael B. Jordan. O Michael B. Jordan fez um Tocha Humana. Ó, que elencão, montei aqui.
Gostei.
E você?
RT.
RT, não.
RT.
Gente, não quero nada. Eu quero ser surpreendida com um elenco bom, que eu nunca imaginei.
Você fez cara pra dar pra Sydney Sweeney. Troca a Mulher Invisível.
Não, eu não fiz cara. Eu só falei que ela já tá na Marvel, tá. Teoricamente. Veja bem, teoricamente.
Tadinho, um papel merda na Madame T.
É isso, assim, eu não gosto de ficar... Ai, porque eu adoraria se fulano fizesse, não sei o que lá. Eu nunca, nunca na minha vida eu imaginei que a Rachel Brosnahan pudesse ser a Lois Lane. E cá estamos, e eu tô bem feliz.
Muito feliz.
Sabe? Então é isso, assim... Eu tenho vontade de virar pro Zé Boné e falar assim, ei, qual que é? Me fala, me surpreenda, sabe? Faça-me feliz, sem eu saber que... Sabe, quando você ganha uma surpresa, você fala, nossa, nem sabia que eu queria isso, mas é massa. É isso que eu quero.
Falando de Sydney Sweeney, aquele filminho dela romântica com Glenn Powell tá fazendo um sucesso insano.
É?
O qualquer ao menos você ainda não. Eu quero muito ver. Esse eu acho que eu vou esperar, tá no streaming. Né? Acho que eu vou esperar, tá no streaming.
De quem que é esse filme?
O diretor?
Não. Estúdio?
Ah, não me lembro agora quem tá distribuindo aqui no Brasil.
Eu jurava de pé junto que era da Netflix, porque isso tem cara de filme.
Não,
da Netflix.
Não, é filme de estúdio. É? Filme de estúdio. Ele fez acho, mais de 100 milhões só nos Estados Unidos, filme.
De quem que é esse filme?
Procura Anyone But You. Vê de quem que tá distribuindo.
Anyone But You?
É. Próxima perguntinha, Lizinho.
Não, tem uma continuação do Buzz aqui pra Alinoca. Aqui.
Ah,
tem
opa.
Um recadinho. Nós. Alinoca, na sua mudança geral, vê com carinho aquela caneca do The Office que eu te dei. Pensa com carinho. Não sabia que vocês tinham várias canecas. Ia dar de presente para o Bubu e o Michelito. Vou repensar o presente, risos. Grande abraço, Bubu, Michelito e Pedrinho. Um grande beijo para a Inoca.
Mas, rapaz, ele tá em casa a caneca. Ele eu tá uso.
Não, acho que ele tá falando da organização que você vai fazer no carnaval, que você falou que você vai fazer.
Ah, sim.
Para não desfazer da
canecinha. Não, mas eu já fiz uma limpa de canecas em casa e eu não me desfiz da caneca. Gente, eu dei embora as coisas que não tem nada a ver com nada, sabe? As coisas que vem escrito assim, sei lá o que aqui. Banco, não sei o que lá. Não quero, sabe?
Mas a Marie Kondo vai esse final de semana na sua casa.
Vai na segunda, acho. Segunda. É. Sony?
É a Sony?
É.
Aí, ó.
Aparentemente. Nossa, não sabia.
Oh, esse filme vai dar mais dinheiro pra Sony do que Madame Web. Olha que loucura.
É, os dois com a Sydney Sweeney.
Acho que é por isso, né? Inclusive, eu vi que esse filme, cara, eu não sei se é da produtora dela. Acho que ela tá envolvida também como produtora desse...
Capaz.
Essa menina tá indo super bem.
Vamos lá. Kaique Oliveira.
Um beijo, Kaique.
Ei, Aline, Michel e Bubu.
Ei!
Já faz um tempo que vocês estão comentando sobre a possível venda da Paramount. Olha aí, com esse
vídeo. Comentamos de novo, Kaique.
Acontece que hoje, 31/1, a MTV Brasil, que é da Paramount, emitiu que vai encerrar suas operações.
Ah, mas faz tempo já que eles estão capengando. Aliás, você recebeu o release que eu recebi hoje? Eu recebi um e-mail, porque eu já trabalhei com a Paramount antes, né?
Sim.
E eu recebi um e-mail falando que a razão social deles mudou oficialmente de Viacom pra Paramount agora.
Ah, sim. Tá, tudo bem.
Era só isso, uma curiosidade que eu achei interessante.
E aí ele continua aqui, né? Para além disso, todas as franquias feitas pela Paramount de Drag Race, Brasil, Alemanha e México, foram retiradas de seus respectivos catálogos. Além de realities como De Férias com o Ex e Real Shore, também foram cancelados. Aparentemente, a temporada nova de Real Shore já havia sido gravada e nem ao menos vai ao ar. Tudo isso já foi dito, né? Já as franquias de Drag Race devem procurar outras plataformas ou emissoras. Acham que isso é indício da potencial venda da Paramount?
Pronto.
Tá respondido.
Primeiro bloco, tudo lá.
Volte uma hora nesse podcast e sua pergunta estará respondida.
Eu gosto de tagarela em sintonia com a pauta desse programa.
É isso.
Pessoa profissional. Muito obrigado.
Amo.
É isso.
Finalizando aqui, isso estar acontecendo apenas com os realities estrangeiros pode indicar que apenas as filiais estrangeiras da Paramount serão vendidas e a americana continuará como está? O que acham desse cenário? Abraços, emoji de coração vermelho.
A gente falou isso também. Tá. Que eu perguntei, você falou, não. Sim. Aí você falou, é. Pronto, tá respondido.
Pode ser.
Tem que ver. Vamos ver o que vai acontecer por aí, mas sim, indica tudo isso.
Eu dei uma xeretada pra ver o que é Paramount Global, aqui enquanto vocês estavam falando. Paramount Global realmente é tudo. Era a antiga Viacom que mudou de nome em 2021 pra Paramount Global. Inclui CBS, Paramount Pictures, e Paramount Streamings e tudo mais. É uma lista gigante de coisa, é tudo.
É interessante.
Isso. Parabéns, você fez o que eu sempre sonhei que o Bubu fizesse pra gente. Muito obrigado.
Que isso, Bubu.
Toma esse toco, Bubu. Tadinho, o Bubu tá caladinho aqui, só o.
Beijo,
ouvindo,
Bubu,
gente.
Melhor produtor do Brasil, melhor diretor.
Ô, é isso, bonitinho.
Temos,
Alizão?
Temos, acabou.
Então até semana que vem.
Semana que vem provavelmente não teremos falando de nada.
Ah, é carnaval, né?
Carnaval, então vocês, por favor, não façam nada que Alexandre Bonfá não faria no carnaval, tá? Então tomem bastante cuidado. Parcimônia, se divirtam. Um beijão pra todo mundo e nos vemos em breve.
Beijo, tchau.
Adiós.
Beijos.